Boa noite a todos. Nós vamos fazer uma leitura em Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, nós vamos ler o verso 11 a 15. Estamos estudando os tronos ocupados pelo Senhor Jesus Cristo. E aqui nós temos um outro trono muito importante, de muitas verdades. Apocalipse 20, verso 11. Diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o Hades deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno, ou o Hades, foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Não sei se só no Brasil, mas talvez muito mais aqui do que em outros países, uma das coisas que nos incomoda muito em nosso país é a impunidade. É muito falado isso, e às vezes eu e você, nós chegamos a ficar revoltados quando alguém que cometeu um crime, alguém que burlou a lei, a Constituição do nosso país, ou mesmo a lei moral dos homens, e nos revolta. Temos problemas, um dos problemas que nós estamos aí a discutir, a chamada maioridade penal, na nossa Constituição. Nós não podemos tratar um adolescente, um jovem de 16, 17 anos que comete um crime como uma pessoa plenamente responsável. Isso tem causado muitas discussões, porque num país de tanta violência, problemas de drogas, problemas dos mais diversos, cientes disto, aqueles que são os chefes dos bandidos entregam armas nas mãos de crianças, de jovens, para que eles sejam os culpados perante a lei de uma execução ou de um assalto e coisas similares. E vivemos num país, nós estamos preocupados, porque essas pessoas que cometem esses crimes estarão soltos em poucos dias. Há poucos dias foi veiculado no país o desabafo de um delegado. Um delegado que não aguentava mais prender os mesmos jovens que cometiam os mesmos crimes. Agora, apenas uma curiosidade, um judeu, ele é criança até os 12 anos. Quando uma criança judia completa 13 anos, é feita uma grande festa, porque ele se torna responsável por seus atos aos 13 anos. Na lei dos homens existem falhas, e um dos outros problemas que muitos nem compreendem são as instâncias que existem na nossa maneira, no nosso legislativo. Nós temos a primeira instância, mas é possível recorrer a uma segunda instância, porque podemos alegar falhas no processo, falha no julgamento, podemos alegar até mesmo inocência. E também, depois da segunda instância, nós podemos recorrer e temos então o Supremo Tribunal, onde as coisas deverão ser julgadas, mas às vezes ficamos incomodados porque são muitos, muitos processos, resultado do pecado, de uma sociedade cheia de problemas, de crimes, seja de grandes, seja de pequenos, seja de pobres, seja de ricos, de políticos, de cidadãos comuns. São tantas coisas, e por mais que se discute, se escreve, se preocupa, muitos crimes são prescritos, porque não há tempo de julgar tudo no mundo perdido. Então, a impunidade é um fato que nos incomoda muito, nos incomoda muito. Além disso, mesmo quando é julgado, as nossas leis estabelecem certas possibilidades de poder passar a estar em liberdade, diremos, provisória. Mas a pessoa cumpriu a pena, mas às vezes o crime foi tão grande e o advogado dele foi tão bom e ele só ficou 6 meses ou 1 ano ou 2 anos preso, e nós ficamos decepcionados, e tem pessoas até que ficam, na verdade, revoltados, né? Eu vou mudar para os Estados Unidos, eu vou mudar para tal lugar. Mas hoje no Brasil está difícil mudar, porque a empregabilidade aqui está maior do que no mundo considerado o primeiro mundo. Então, tem muitos brasileiros desistindo disso, mas ficam aqui chateados por causa da impunidade. Mas eu vou te dar uma boa notícia hoje. Nenhum ser humano ficará impune eternamente. Talvez você já foi prejudicado por alguém, saiba que tal pessoa, se ela tem uma culpa contra você, ou mesmo que não seja contra você, ele vai ser julgado. Essa é a boa notícia. Agora também eu tenho uma notícia desafiadora para você. Você também não ficará impune. Nós temos em Minas Gerais um ditado que pimenta no olho do próximo é doce, mas no nosso arde muito. Queria te dizer, amigo que está aqui hoje, que você também vai ter um encontro pessoal com o Criador. Um encontro individual. Você terá um diálogo entre você e Deus. Agora, a carta aos Romanos, no capítulo 3, declara que o homem peca naquilo que ele pensa, naquilo que ele faz e naquilo que ele fala. E nós acabamos de ler deste trono, e nós vamos fazer algumas considerações dessa ocasião final na qual isso vai acontecer. Todos serão julgados, mas esse trono, ele é um trono branco. Branco. Isso significa que o padrão de Deus de culpa é muito mais elevado do que o seu e do que o meu. Nós estudamos aqui, talvez você não esteve aqui, E uma das marcas desta conferência, se nós esquecermos de tudo, mas uma coisa nós podemos levar: Deus é santo e o Senhor Jesus Cristo é santo. Ele é puro. Ele é completamente separado do que é mal, do que é errado. O trono é branco. Porque o trono, este encontro da humanidade com o Criador, o padrão de justiça não é o seu, nem o meu, nem o de qualquer sociedade humana. É o padrão de justiça do Criador. Porque o juiz que está assentado sobre este trono branco é ele que estabeleceu as leis para a humanidade. Porque o nome dele é a palavra de Deus. É o nome dele, o Verbo. E ele vai julgar todos culpados que aparecerem diante dele, de forma totalmente justa, mas para ser justo tem que ser diante de alguma lei. Totalmente, ele vai julgar de uma forma totalmente justa diante da lei que ele mesmo estabeleceu, porque ele é a expressão de Deus. Esse texto, ligado com vários outros textos da palavra de Deus, expressa uma verdade que eu gostaria que você levasse ela, e eu já falei. Eu quero ler Eclesiastes o verso 13. Aqui diz que de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. É dever de todo homem obedecer às coisas que Deus estabelece. E diante desse dever, nós temos então esta verdade que eu quero realçar: porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, usando o que o profeta falou, ele disse: pela minha vida, está escrito, pela minha vida, diz Deus, diz o Senhor, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Eu acho essa expressão interessante. Pela minha vida, diz o Senhor. Ou seja, isso só não seria possível se Deus não existisse. Mas ele existe. Então, como ele existe, cada criatura sua dará conta de si mesmo diante dele. Você já tinha pensado nisso? Mas é interessante o que o sábio Salomão falou. Dará conta de si, vai ter uma prestação de contas com Deus, não só daquilo que é visível. Porque você está incomodado, como eu também estou incomodado, com a impunidade no nosso país dos crimes que nós sabemos que aconteceram. Mas é interessante observar que o escritor aos Hebreus, a carta que nós estudamos esses dias, no capítulo 4 e no versículo 13, ele diz: não há nenhuma criatura que esteja escondida de Deus, vamos dizer assim. Não há criatura alguma encoberta diante de Deus. E ele conclui assim: todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Todas as coisas. É por isso que ele é Deus. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo da sua vida. E uma das coisas mais marcantes que Deus sabe da sua vida são os momentos nos quais ele te convidou a crer no Senhor Jesus, como esta noite. Nós oramos e estamos esperando que o Espírito Santo vai falar para você o seguinte: isso que está sendo ensinado é verdade, porque isso é a palavra de Deus. Você precisa de crer no Senhor Jesus. Esta é uma das coisas mais marcantes das quais Deus lembrará você, creio, das ocasiões nas quais você teve essa oportunidade. Cada um, então, de nós prestaremos conta. E a ocasião deste julgamento é exatamente o que João, um dos discípulos do Senhor Jesus Cristo, ele pôde ver. A palavra Apocalipse significa algo que foi revelado, manifestado, mostrado. E isso foi mostrado a João. Ele estava numa ilha cheia de pedras chamada Patmos, e ali ele teve a visão de tudo isso que está escrito nesse último livro das Sagradas Escrituras, e ele agora vê esse grande trono. O trono é grande, não no sentido de grandeza espacial, vamos assim dizer. É grande no sentido dos acontecimentos que envolve. Por exemplo, pense comigo. A Terra hoje tem 7 bilhões de habitantes. Quantos bilhões de habitantes já viveram neste planeta? E aqui nós vemos que todos comparecerão ante esse trono branco, aqueles que não são salvos, todos comparecerão. Não são salvos porque a conclusão da visão de João específica sobre esse trono é o seguinte: aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E o livro da vida é um livro que está registrado nos céus, daqueles que têm confiado no Senhor Jesus, os salvos. Então, o trono é grande pelos bilhões e bilhões de seres humanos que estão lá. Que julgamento grandioso! Agora, o trono também é grande porque da presença daquele que assentou sobre o trono, o céu e a terra fugiu. As coisas, a matéria, não conseguiu ficar diante desse trono. Os céus e a terra, não se achou lugar para eles. Sumiu. E as pessoas que estavam diante deste trono para serem julgadas, os réus, porque ninguém passará impune por seus atos, pensamentos, palavras, ninguém. São denominados aqui de os mortos, e eu quero pensar um pouquinho nisso, nesse aspecto apenas, mas olha, eles foram obrigados a ficar de pé. Não importa se eram pessoas grandes ou pequenas, no sentido de classe social, riqueza, ou qualquer que seja a classificação humana de alguém que é grande ou pequeno. Não importa. Eles foram colocados de pé, postos de pé. Dois sentidos tem isso. Primeiro é, quem fica de pé é porque está vivo. Está vivo no sentido literal da palavra, não espiritual. Nosso irmão estudou agora há pouco, o Senhor Jesus chegou e falou, levanta menina, fica de pé, para demonstrar que ela ficou viva mesmo. Agora, postos de pé também é uma atitude que eles foram obrigados a demonstrar reverência a quem se assentou no trono. Agora, quem estava sentado nesse trono? Nós mencionamos hoje, eu quero ler, Atos capítulo 17, nós vemos quem estava assentado ali, baseado nesse texto. Verso 30 de Atos 17, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. E João capítulo 5, e o verso 22 diz, e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. O que está sentado sobre o trono é o Filho eterno de Deus, é o Cordeiro de Deus, é o que morreu na cruz pelos nossos pecados, pelos meus pecados, pelos seus pecados. Ele é o juiz. Mas João viu mortos grandes e pequenos, como já mencionei. E aqui ainda em João 5, verso 28, o Senhor Jesus diz, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Eu acho tão interessante quando lá em Betânia o Senhor Jesus perdeu um amigo pela morte, ele não estava lá, ele explica por que ele não estava lá, para que o Pai fosse glorificado. Mas Lázaro morreu, e depois de muitos acontecimentos importantes registrados, nós vemos pela fé o Senhor Jesus chegando ali próximo. Onde ele está? Não está aqui. E o Senhor Jesus diz, Lázaro, sai para fora. Porque vai ter um dia que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Mas não era aquele momento. Porque se ele tivesse falado para sair para fora, ia virar um caos naquele cemitério. Porque ele tem as chaves, o controle da morte e do lugar invisível, do Hades, registrado, traduzido como inferno, mas essa condição temporária de uma pessoa que falece, que morre, ele tem total controle, ele tem as chaves, Apocalipse 1, 18. Ele tem o controle. Então, haverá um dia que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E por isso, querido amigo que está aqui, eu te falei, ninguém ficará impune de ser julgado por seus atos. Os mortos, de pé. Aqui fala o mar de os mortos que nele havia, né? O inferno, o Hades também deu os mortos. A morte e o inferno são dois inimigos, duas realidades que nós, a humanidade, temos sobre nós. Mas o fato é que a morte está ligada ao corpo E o Hades está ligado à nossa alma. Porque o homem, ele não é só matéria. A palavra de Deus é muito clara. E o Senhor Jesus controla. A morte é uma realidade, é o nosso inimigo. Posso até ler um texto em Eclesiastes de novo, capítulo 8. Ontem foi mencionado aqui essa verdade, quando nós estudamos que somos escravos do pecado, servos do pecado, todos nós somos servos do pecado. E é interessante que todos nós também somos servos ou escravos da morte. A morte é um inimigo invencível pelo homem. É invencível pelo homem. Olha o que está registrado no capítulo 8, verso 8 de Eclesiastes. Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito para reter o espírito, nem tem poder sobre o dia da morte, nem há armas nesta peleja. Não tem armas para isso, não tem remédio, não tem nada, absolutamente nada. Um fato bem marcante para minha pessoa há poucos anos foi a morte prematura de um dos ícones da nossa sociedade, talvez da sociedade depois da minha, que contraiu um câncer no fígado. E ele simplesmente era e foi até o homem mais rico do mundo, ou quase o mais rico, por muito tempo. Mas ele morreu prematuramente. Não há armas. É um inimigo invencível por nós. Nós temos amigos médicos, você deve ter, eu tenho irmãos em Cristo que são médicos, e eles contam, e eles chegam às lágrimas contando para nós, quando chega algum paciente dele, talvez com uma parada cardíaca, parada cardiorrespiratória, e eles chegam a quebrar as costelas de tal pessoa, massageando ela para ver se volta a respiração, os impulsos elétricos do coração. E eles contam que ficam horas sobre aquela pessoa. Até às vezes não conseguirem andar, de tanto eles ficaram. A morte é um inimigo terrível nosso. Mas é tão interessante, e esse trono é tão grande, porque depois desse julgamento, o Senhor Jesus, o juiz, ele vai pegar a morte. Aqui é o Senhor Jesus é uma personificação daquilo que não é pessoa, né? Ele lançou a morte e o inferno, o Hades, no lago de fogo. O lago de fogo é um estado eterno de julgamento. Um estado eterno de juízo e julgamento. Agora, o Senhor Jesus agora, depois desse julgamento, ele pega a morte e o inferno e joga fora, porque ninguém mais vai ir para o lugar invisível, nem tampouco morrerá fisicamente como estamos acostumados, porque você e eu estaremos sim em vida, no sentido literal, existindo, mas infelizmente os que julgados aqui neste trono branco estarão existindo, mas essa existência é tão cruel, tão triste, tão negativa, de tanta dor, que a Bíblia chama essa existência de morte eterna. Morte eterna, destruição eterna, separados para sempre daquele que criou, te amou e quis te salvar. Reflita nisso hoje, querido amigo. Reflita nisso. O livro da vida do Cordeiro. O livro da vida do Cordeiro está lá. Mas também os livros, no plural, onde estão registradas, escritas as obras de cada pessoa que vai estar ali diante daquele trono. Por isso esse trono é grande. Imagina todos os registros de todos os homens ímpios de todas as épocas, registrado na presença de Deus. O Senhor Jesus foi mais longe. Ele chegou a dizer que de cada palavra, não frases, cada palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar contas no dia do juízo. Cada palavra. Está tudo registrado. O Deus onisciente, o Deus que sabe tudo, o Deus onipresente, que está em todos os lugares. O salmista disse: para onde fugirei da tua face? É impossível. Impossível. Ele sabe tudo. Então, estes livros, essa maneira registrada, é para eu e você entender. Tudo está registrado. Tudo está registrado. Mas um fato curioso nesse julgamento é: por que o livro da vida vai estar lá e vai ser aberto, se as pessoas que estão ali para serem julgadas como réus, elas não pertencem, não estão os nomes delas escritos ali naquele livro? Porque nós já lemos hoje em Hebreus que a presença de Deus, o juiz de toda a terra, das grandezas do céu é o fato que todo que confia no Senhor Jesus Cristo vai chegar à igreja, à assembleia dos primogênitos, à igreja, ao ajuntamento dos que estão inscritos nos céus. O nome está lá. Por causa do sangue de Cristo, da confiança na sua obra na cruz, por ter crido nele, o nome está lá. E é uma das grandezas de chegar ao céu, é isso. É tão bom quando a gente é jovem, presta um concurso, presta um vestibular. Hoje é diferente, no meu tempo era vestibular para todo mundo, não tinha jeito, né? Então, a gente podia ficar até o fim do ensino médio sem estudar, mas alguém que tinha uma aspiração do curso superior, ele tinha que passar pelo crivo do vestibular. E era difícil. E uma cena marcante, tanto negativa como positiva para mim, era a cena de, depois de ter prestado um vestibular, eu, um jovem, eu chegar ali e observar a alegria dos que tinham o nome escrito lá na lista de aprovado e a decepção, talvez minha ou de outros, o nome não estava lá. Não adiantava sapatear, ficar bravo, ir lá na secretaria da universidade. Não, você não passou, seu nome está aqui. Não, passei sim, não, você não passou. Seu nome está aqui. Presta outro vestibular, daqui a um ano. Estuda mais. Decepção. Decepção, amigo, é não ter o nome no livro da vida do Cordeiro. Isso é decepção. A existência, o fato do livro da vida estar diante do trono e deste juiz, o Senhor Jesus, é para ser um testemunho contra os que tiveram a oportunidade, mas se recusaram a crer. É um testemunho. Será um testemunho contra aqueles que não confiaram no Senhor Jesus Cristo. A morte é um inimigo invencível por nós. Mas, para terminar, eu quero mostrar que alguém venceu a morte. E este que venceu a morte é o juiz, é o Senhor Jesus. E Paulo disse em 1 Coríntios que o último inimigo que há de ser aniquilado, ou seja, não vai mais atuar, ter ação nenhuma, é a morte, é o último inimigo. Mas as pessoas que não estarão aqui como réus, as pessoas que não estarão aqui neste trono como réus, são as pessoas que confiaram em Cristo e passaram por uma outra experiência na qual quero concluir o nosso estudo nesta noite lendo, que se encontra 1 Coríntios capítulo 15. Um homem, uma mulher que deposita fé na pessoa do Senhor Jesus, que crê nele, pode morrer ou pode também não morrer e estar com Deus. São duas possibilidades para aqueles que confiam em Deus. Eis aqui vos digo um mistério, 1 Coríntios 15:51. Na verdade, nem todos dormiremos. Uma paradinha aqui. O servo de Deus não chama a morte dos salvos de morte, como Jesus não chamou que aquela menina estava morta naquela casa que acabamos de estudar. Ela dorme. Ela dorme. Para Deus, a morte, como nós entendemos, de um filho dele, não é morte, é um sono. Isso é precioso demais, porque o irmão mencionou que todos nós já experimentamos a morte em nossa família. Isso enche o nosso coração de gozo, de alegria. Porque um dia um ladrão, prestes a morrer, confiou no Senhor Jesus, e o Senhor Jesus disse para ele: hoje mesmo você vai estar comigo. E Jesus é a vida. Ele estava prestes a morrer numa cruz. Hoje mesmo estarás comigo. Hoje. Não é amanhã. Que privilégio. Então o apóstolo conta esse mistério. Nem todos dormiremos. Mas uma verdade também ele fala: todos seremos transformados. O nosso corpo, por causa da maldição do pecado, ele não pode herdar os céus. Então nós temos aqui a possibilidade do arrebatamento da igreja. No momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, já vai sair daquele túmulo com um corpo glorificado. É tão lindo pensar nessas verdades que Paulo fala em Filipenses, no capítulo 2, que o nosso corpo vai ser igual ao corpo do Filho de Deus, meus irmãos. Semelhante ao corpo do Senhor. Quando a minha mãe faleceu, ela contraiu uma enfermidade degenerativa, uma doença autoimune. E doenças autoimunes, quanto mais nós tratamos a doença, mais nós tornamos a pessoa suscetível a outros males. E a minha mãe, ela foi ficando fraca, até não conseguir mais andar. Nós, os filhos, meu pai, louvamos a Deus porque ela não perdeu a consciência, o equilíbrio. E até os últimos minutos, até ela entrar em coma, ela conversou conosco coisas inteligentes. Mas quando ela dormiu com Cristo, e quando eu olhava ela naquele recipiente que nós usamos, enquanto velamos ali, eu pensei muito nessa verdade. Faleceu aqui, dormiu com Cristo e não conseguia mais andar. Ela precisava de tomar banho Nós tínhamos que levar ela lá no lugar de tomar banho. A gente dormia no quarto com ela, do lado, numa cama. E ela acordava. E às vezes a gente não acordava. Ela queria virar na cama, de lado. E eu lembro que às vezes o sono pegava. E aí eu olhava e ela estava olhando para mim. Ela fala: meu filho, eu acordei muito tempo, mas você estava dormindo tão gostoso. Você me vira aqui, por favor? Já pensou nisso, amigo? Uma pessoa doente não consegue virar na cama. Ela não conseguia. E eu pensei muito naquele dia. Ela vai receber um corpo com tanto potencial. Todos nós, irmãos, todos nós que já confiamos em Cristo, e você também se confiar nele. Então, prezado amigo, por fé na palavra de Deus, nós os salvos temos convicção que mesmo se nós passarmos pela morte física, nós estaremos um dia para sempre com Deus na eternidade. Isso é fé, porque nós confiamos que a obra do Senhor Jesus Cristo nos capacitou a isso. A honra, a dignidade, tudo é dele. Tudo é dele. E então, existe um grito de vitória desses dois grupos de pessoas. Existe um grito de vitória dos salvos arrebatados vivos, meus irmãos. E existe um brado de vitória dos salvos que dormiram com Cristo, mas ressuscitaram. É tão bom quando a gente acorda e vê alguma coisa bonita, não é? Eu tenho filhos pequenos. E não tem pai e mãe que acha filho feio, não tem. A gente acha os filhos dos outros feios, mas a gente acha bonitinho, né? Até quando nasce, todo enrugadinho, sujo. E se tem uma coisa que me marca como pai, é as inúmeras vezes que tanto o meu filho, que já cresceu um pouquinho, mas agora principalmente a que está andando, os meus filhos, tudo me puxou, é tudo matutino, tudo acorda de madrugada. É quando eu sou acordado e eu abro o olho pela primeira vez e eu vejo aquele rostinho daquela filha, aquele cabelo todo bagunçado. É tão gostoso quando a gente acorda e vê algo belo. Meus irmãos, eu queria consolar todos aqui que já perderam pela morte, por esse inimigo, salvos, irmãos em Cristo. Quando eles acordarem, eles vão ver a coisa mais bela do universo, que é Jesus Cristo. Eles vão receber um corpo adaptado às realidades celestiais e eles vão ver Jesus Cristo. Por isso, o nosso irmão Paulo fala: nós não precederemos os que dormem. Então o grito é esse. O apóstolo usa uma profecia de Isaías no final do verso 54. Tragada foi a morte na vitória. E ele mostra que a vitória é a vitória do Senhor Jesus Cristo. Verso 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E o brado dos que não morreram é esse. Onde está, ó morte, o teu aguilhão, a tua arma? Eu não morri, eu estou aqui com Cristo. O aguilhão, o ferrão, o veneno da morte. Que precioso se nós, irmãos, a igreja de hoje, for a igreja que vai ser arrebatada. Quem garante que não é nós, alguns de nós? E este é o grito dos vitoriosos em Cristo. Onde está, ó morte, o teu veneno, o teu aguilhão, o teu ferrão? Mas tem o grito dos que dormiram com Cristo, e o grito deles é: onde está, ó Hades, a tua vitória? Por um determinado tempo, permaneci sem um corpo, no controle do Deus Criador. Eclesiastes é muito claro que o espírito, ou seja, a parte imaterial da nossa existência, quando nós morremos, ele volta a Deus que o deu, ao controle de Deus. Jesus Cristo, Senhor, ele tem as chaves deste lugar temporário. E ter chaves na Bíblia significa ter controle, domínio. Então esse é o grande brado dos que dormiram com Cristo, mas ressuscitarão para uma eternidade de paz, comunhão, alegria. Você dará um desses gritos? Jovens que estão conosco aqui, estudamos tanto sobre o soberano Senhor Jesus, você não quer nesta noite considerar essas verdades para você? Considerar essa realidade de um encontro com Deus? Você não quer considerar se você já está preparado para esse encontro, que é uma verdade imutável de Deus? Essa é a nossa mensagem nesta noite. E nós descansamos de saber que a obra de Deus vai ser feita e você tem a oportunidade de escolher hoje crer em Cristo Jesus. Amém.